Um abraço, José de Oliveira. Então, a gente está recebendo aqui o secretário de Infraestrutura do município, Jackson Yoshiura. Boa tarde, Jackson. E eu já começo perguntando, fazendo aí a pergunta do nosso ouvinte quanto ao bairro Jardim Valério. Você já tem uma resposta aí, né, Jackson?
Boa tarde, Mônica.
Questionou com relação ao asfalto.
É um questionamento muito, muito antigo, né? Que a gente vem tendo aí desde quando foi anunciado essa obra pela Codevasf, uma emenda do deputado Elmar. A gente vem recebendo todos esses questionamentos, mas é muito importante a gente esclarecer para a população, Robson, que é uma obra realizada pela Codevasf, né? A prefeitura, ela autoriza que a obra seja realizada na via pública municipal, mas a gente não tem nenhum controle de contrato da execução do serviço. A última informação que nós tivemos, né, da própria Codevasf é que eles estão tentando, de alguma forma, rescindir o contrato com a empresa que estava executando, exatamente por causa da demora na execução do serviço, e tentando agora que uma nova empresa execute esse recurso que está lá, né, para fazer a obra para a população. Então, é uma situação um pouco desconfortável para a gente, porque a gente vê que o recurso está na Codevasf e, infelizmente, a obra não é executada.
Secretário, não vou nem falar da zona rural, porque existe um problema aí de uma malha viária vicinal enorme, né, que em uma gestão, talvez em 10, não desse para cobrir tudo de asfalto. É muito quilômetro, acho que são 3.500 quilômetros, não é isso que Conquista
tem?
É
muita coisa.
De estrada de chão. Agora, com relação à zona urbana, né, qual é mais ou menos o percentual da cidade que historicamente ainda não está pavimentado?
Hoje, né, as notícias, graças a Deus, são notícias boas, né? A gente está caminhando aí para mais de 100 vias que serão pavimentadas agora, com acelera. A gente, considerando aí toda a área dentro do anel viário, a gente já vai chegar num percentual bem elevado, Robson, algo em torno já dos 80% e poucos, né, dentro do anel viário. A gente já tem uma situação que precisa de atenção também na região da Lagoa das Flores, nos Campinhos, no Simão, né, uma deficiência aí na questão do atendimento do próprio saneamento básico, né, da água, do esgoto.
Porque não é só o asfalto em cima da terra, né?
Isso, exatamente. A gente precisa de uma estrutura um pouco mais ampla. A gente, por exemplo, caminha aqui perto da Urb 6, do Morada Real. Nós temos ali aquela região do Vila Elisa, Mônica, que a gente ainda não tem esgoto. Então, a gente, para que a gente destine o recurso para pavimentação para essas regiões, né, a gente precisa também de toda a infraestrutura de saneamento básico, para que a gente não tenha aqueles cortes gigantescos que a gente vem tendo. Então, o Acelera, ele já vai diminuir consideravelmente essa demanda, né, por pavimentação no município, e a gente espera aí que nos próximos anos a gente, considerando a diminuição desse déficit, né, a gente consiga já dotar praticamente 100% da cidade, da zona urbana, de pavimento.
Secretário, as pessoas reclamam que o bairro dela não chegou asfalto, do vizinho chegou. Aí a gente sabe que deve ter um critério para isso, né? Tem um critério de escolha de prioridades, né? E era bom que a gente esclarecesse, porque, né, Mônica, às vezes a gente vê aqui, por que estão asfaltando lá na cidade modelo? Não estão asfaltando meu bairro.
Exatamente.
O que é que é
e todo mundo tem direito, né, secretário?
Todo mundo tem direito e está certo de cobrar, não é, secretário?
Com certeza.
Mas o que é que vocês utilizam, assim, como critério? Não, a gente tem que começar por aqui. É uma questão, digamos assim, das próprias vias, o percurso que elas fazem, é a logística. O que é que decide isso, secretário?
Robson, a prefeita Sheila, ela teve bastante cuidado ao fazer a escolha das localidades que vão receber a pavimentação, né? A gente leva em consideração diversos elementos, entre eles a própria densidade, né, o número de pessoas que serão diretamente beneficiadas por esse pavimento.
Se é acesso, né, para um lugar, para outro.
Com certeza, e nesse programa específico nós tivemos duas localidades que tiveram uma atenção especial em razão dos danos que elas que são gerados com as chuvas, né? Que é a questão do Panorama e do Bateias 2. Eu acho que no período de chuva deve chover para vocês aqui, né? Reclamações.
Sim.
Sobre as erosões que a água da chuva gera, entendeu, Cris? Então, esses dois bairros específicos, eles receberam essa atenção em razão dos problemas que a chuva gera para aquela população.
Inclusive Cidade Modelo também, né, secretário?
Com certeza. Cidade Modelo, Mônica, nós temos alagamentos, porque é um bairro plano. Né? Então nós temos muitos alagamentos ali, em todas as ruas nós temos alagamentos. No Bateias 2, no Panorama, nós tínhamos erosões onde pessoas não conseguem entrar e sair de casa com seus veículos.
Bem então, pior, né?
Situações muito, muito precárias e, né, a prefeita teve todo esse cuidado da escolha desses dois bairros para que a gente diminua consideravelmente esses transtornos, Cris, para a população nesse período chuvoso. Então, é um pouco além da questão da dignidade de você ter um pavimento, é para a gente também ajustar um problema histórico que nós temos de falta de drenagem nesses bairros.
Secretário, aproveitando aqui a sua presença também, vira e mexe a gente recebe algumas reclamações ali de moradores na região ali do bairro Primavera, ali acima do Candeias. Tem a rua Cláudia Botelho, que também é um corredor de ônibus, e principalmente no período de chuvas ali, acaba tendo muitos buracos ali. Existe assim uma perspectiva também de estar recebendo atenção especial, esses buracos também estarem sendo tapados, até porque também ali é um corredor de ônibus.
É, com certeza. Quando nós fizemos agora a inclusão de diversas vias no programa, a gente levou em consideração vias que já demandam grande quantidade de operação tapa-buraco. Então, são praticamente 60 vias que nós iremos recapear. Então, além de novas ruas contempladas com asfalto, nós também vamos cuidar daquelas ruas que estão um pouco mais velhas. Então, a gente tem vias importantes no bairro Brasil, algumas que já foram feitas, Jorge Teixeira, o bairro Iracema, a Rua da Barragem no bairro Guarani, né? Aqui no Alto Maron, e agora nós estamos no São Vicente. Então, além dessas, Cris, nós vamos contemplar diversas outras vias, também com a questão do recapeamento, para que a gente evite, né, essa ocorrência de buracos.
Mas, secretário, tem um ouvinte, né, Cris?
Isso.
Que ele sempre manda essa mensagem pra gente. Ele tá, o Renilton Júnior, ele tá lhe parabenizando aí, dizendo que parabenizar pelo trabalho, né? E tá dizendo o seguinte, que é o pedacinho da Avenida Brasil que falta para emendar com a Presidente Vargas.
É.
Aquela ladeirinha ali, né? Ele tá querendo saber se tem alguma previsão. E ele pergunta isso todo dia pra gente.
Todos os dias aqui.
Mandar um abraço pro Renilton, uhum. É um parceiro ali na minha rede social, sempre
também,
dando sugestões, né, fazendo críticas e também
construtivas.
Trazendo pra gente aí, às vezes, como agora, parabenizando, né? Então o Renilton está muito frequente ali nas redes sociais, sempre contribuindo. Aquela parte alta do bairro Brasil,
da
Avenida Brasil, nós vamos aguardar a conclusão das obras
da Presidente
Vargas, porque ali vai ter uma alça onde vai ser conectada a Avenida Brasil. Então, assim que eles terminarem, a gente
olha que boa notícia,
faz o projeto, né? Porque ali vai descer, Robson, uma drenagem. Nós vamos ter que alargar a drenagem da parte alta da Avenida Brasil, né? Aquele canal que quando chega ali para cima, perto dos condomínios, ele está bem fininho, bem estreito. A gente vai ter que alargar para que a gente faça a captação de água.
É a única daquelas vias que liga com a Presidente Vargas, tem a Luiz Eduardo, tem a Rosa Cruz, todas já estão conectadas.
Exatamente.
Só falta a Avenida Brasil.
Com certeza. Vai ser assim, é uma importante via, né? A gente vai ter todas essas três que o senhor falou, Robson, exatamente para que a gente tenha aí uma fluidez.
Vai desafogar as outras, né?
Exatamente, com certeza.
Secretário, o ouvinte questionou ali, eu entendi que seria a valeta, se não ia aproveitar para fazer a valeta também lá da UB5. O secretário respondeu para mim aqui, na Avenida Brumado vai cobrir com tela, é isso?
Nós vamos fazer, né, o mesmo formato, vamos fazer aquela grade, aquela tela, né, como muitas pessoas chamam. Exatamente por quê, Mônica? Quando nós estruturamos, né, a cobertura do canal na Avenida Olívia Flores,
na primeira fase,
muitos questionamentos sobre a força e a pressão da água.
Se ela infiltraria, se teria.
Exatamente, Robson. Então, consultamos diversas pessoas experientes que, inclusive, já passaram pela prefeitura, né, e nós chegamos à conclusão de que se a gente não cobrisse totalmente o canal, nós teríamos uma drenagem um pouco mais eficiente e, ao mesmo tempo, nós daríamos a segurança que as pessoas precisam, né, ao utilizar aquele canteiro das avenidas. Então, na Avenida Brumado será feita a mesma coisa. Nós iremos cobrir o canal da Avenida Brumado.
Com segurança e por drenagem.
Com segurança. A água que desce da Vila Serrana, ela desce com muita força. Então, a gente sabe que a gente vai precisar de escapes em chuvas um pouco mais fortes. E, com certeza, o canal, nesse sentido, ele vai trabalhar com muito
mais
eficiência.
Quer dizer, a grade resolve as duas coisas. A segurança do pedestre.
Sim.
E a drenagem.
E a drenagem.
Aproveitar aqui também, olha, ali no bairro Santa Cruz, ali perto do CSU, tem uma escola municipal, Maria Rogaciana. Ali, se eu não me engano, eu acho que é Aderaldo Mendes, aquela via ali também, onde passa, o ônibus passa por ali. Tem vários buracos ali também, secretário. Essa via também deve ser contemplada com essa operação tapa-buracos?
Tem, com certeza. Nós temos, inclusive, recapeamento previsto para aquela região.
Sim.
Né? Algumas ruas serão contempladas. O bairro Brasil, sim, grande parte do bairro Brasil vai ser contemplado, e ali naquela região, Urbis 2, Santa Cruz, também teremos a principal, né, dentro do programa de recapeamento na Acelera Conquista.
Ginásio de esporte, esportes já em obra, secretário?
A cultura está lá, firme. Sim. Nós vamos fazer, né, um trabalho de recuperação. É um trabalho longo, Mônica, porque o ginásio ele foi durante muito tempo
inclusive
abandonado.
Com etapas, né?
Exatamente.
É importantíssimo, secretário, equipamento, né? Não só esportivo, cultural.
Com certeza, né? Faz parte da história de Vitória da Conquista. Eu sou suspeito para dizer, porque na minha infância, né, eu participava de diversos torneios de karatê lá no ginásio.
Olha, Mônica, tá vendo?
Tá vendo?
Não é só você, não.
Karatê, hein?
Lá de futebol de salão também, campeonatos intercolegiais, né? E faz muita falta aquele equipamento para a cidade, né?
Olha, secretário, muita gente perguntando sobre alguns bairros específicos, né? Aqui a Marilândia, ela está perguntando sobre Morada Nova. Nós temos aqui, vamos fazer alguns aqui? Morada da Vitória, Primavera. E aqui mais um, vamos logo de três aqui. Jardim Valéria, Copacabana. Né? O que é que tem para esses bairros?
O Jardim Valéria, Copacabana, essa situação da Codevasf, né? Que a gente vem cobrando com frequência. A gente dialogou já com eles essa semana. Estamos aí na expectativa de que a gente tenha notícias boas nas próximas semanas sobre isso, né? E
Morada da Vitória, Primavera.
Morada tem algumas ruas, né, no Primavera, que a gente está aí tentando incluir também, assim como o próprio Morada Nova. Mas já neste momento, nós não temos uma previsão com datas para o Morada Nova, nem para toda a região do Primavera.
Secretário, a gente sabe que ali a Lagoa das Bateias está ficando linda, cidade modelo, começando obra, e tem uma avenida ali que o senhor conhece bem, Venceslau Ribeiro de Novaes, está no meio, está ali passando, os carros vêm de lá e passam por essa via tão importante, que são 300 metros que falta asfaltar. O pessoal está cobrando aqui no meu zap.
Sim, eu imagino.
Moradores, né,
Mônica, né? Uma conversa antiga.
Bem antiga, desde a época do prefeito, ex-prefeito.
A gente tem um projeto de drenagem para Venceslau. A gente precisa executar esse projeto para que a gente consiga fazer aí essa pavimentação. Mas eu acho que está mais perto do que longe.
Está mais perto,
Está mais perto do que longe.
Está ouvindo, né, gente?
Secretário, um problema antigo também, que a gente recebe muitas denúncias, e isso não é de hoje. Eu estou em Conquista aqui há 11 anos em rádio, mais ou menos, né, e ouço falar disso, de ruas que constam como asfaltadas nos projetos, que a verba já foi destinada. Como é que funciona isso aí, secretário? O que é isso?
Ô, Robson, uma coisa que eu percebi muito, né, inclusive um cidadão esteve na secretaria essa semana, até um pouco exaltado, dizendo que que o dinheiro foi desviado 15 anos atrás. E quando a gente vai identificar e a gente pergunta para o cidadão: como você teve essa informação? Ah, na prefeitura consta como asfaltado.
Aqui está na Embasa. Você está falando
então,
aqui.
Então, o que que acontece? Quando a pessoa recebe, eu acho que até às vezes um erro, que a gente pode até dialogar com a Embasa para que mude, quando a pessoa faz uma ligação de água, alguma coisa, ela recebe na sua fatura recomposição do pavimento.
Sim, sim.
Do pavimento.
Né? Seja
quando
igual
coloca for pavimento, todo mundo acha que é asfalto. E nem sempre é, pode ser uma rua de terra, né, que ele vai estar lá a recomposição de pavimento. Então eu percebi que muita gente mostra a fatura da Embasa para dizer que a rua é pavimentada. De fato é, qualquer tipo pavimento de qualquer natureza, mas nem sempre é asfaltado.
Secretário, sem querer entrar em polêmica aqui, mas já entrando, essa questão da Embasa ir lá e fazer o serviço e não concluir, né, o conserto, né, Mônica? A gente recebe muita coisa.
Tem algumas reclamações aqui,
verdade, de gente falando, olha, e mostra foto, mostra vida, tá lá o bueiro e tudo em volta destruído e não ficou de jeito nenhum do jeito que estava, né? Vocês, inclusive, tiveram tomaram uma medida mais enérgica com relação a isso. A prefeita falou sobre isso aqui, não foi?
É, com certeza. Nós somos cobrados com muita frequência, né? Hoje pela manhã eu fui cobrado por dois moradores perguntando quais são as medidas que a prefeitura adota contra a Embasa, exatamente por nós sermos, né, vou colocar entre aspas, o guardião.
O primeiro responsável.
É, do pavimento do município, da infraestrutura viária do município. Então a gente vem notificando a Embasa com muita frequência, né? Em alguns casos nós temos uma resposta rápida, em outro nós até fazemos o serviço, exatamente porque a possibilidade de dano à população é tão grande que a gente acaba intervindo no local para que a gente não tenha prejuízos maiores. Agora, foi uma relação estabelecida, né, com muita comunicação no primeiro momento, mas a gente percebeu que, de alguma forma, essa relação foi se perdendo e exatamente pela falta de resposta, eu posso até dizer reciprocidade na relação, né? É, infelizmente, a cidade não tem o cuidado que ela merece da Embasa. A recuperação, a recomposição não é bem feita. A gente pode olhar o que está sendo feito, por exemplo, no entorno das, né, das tampas, Mônica. A gente vê um serviço de péssima qualidade e isso, com certeza, né, vai gerar um dano no futuro. Algumas vezes os próprios engenheiros da Embasa, mas o buraco está 2 metros na frente, né? Quando a água entra na base do pavimento, Robson, nem sempre o estrago é feito no entorno da boca, né? No entorno do PV. Ele, às vezes, vai acontecer lá na frente, 2, 3, 4 metros na frente. Então, a gente pede, né? A gente solicita que o trabalho seja feito com um pouco mais de cuidado, né? Respeitando um pouco mais o dinheiro público e o dinheiro do cidadão, né? Porque, assim, a Embasa cobra por isso, né?
Secretário, todo o valor do Finisa, me perguntaram aqui também no Zap, já está comprometido com as obras?
Já sim, Mônica. A gente se estruturou bem para que a gente executasse o serviço da melhor maneira possível, né? Nós tivemos financiamentos no passado, por exemplo, o PAC, lá atrás, em 2014, onde o dinheiro estava disponível e ele não foi utilizado, né? Então, o que a gente fez, o que a gente vem fazendo quando a gente tinha a perspectiva de solicitar esse recurso, a gente se organizou para que ele chegasse e prontamente estivesse à disposição da população de Vitória da Conquista. Foi assim, por exemplo, com o Finisa 2, ainda na gestão do prefeito Ezen, o recurso chegou e a gente utilizou imediatamente e agora da mesma forma. Então, nós teremos aí um recurso considerável aplicado na urbanização de praças, né? Quadras poliesportivas, campos de futebol, tanto na zona urbana, nenhum recurso na construção de equipamentos de saúde, né, de postos em diversas localidades, assim como o Centro da Mulher, né, que vai ser onde era um antigo clube social. Nós teremos ali uma estrutura bem grande, bem confortável, para que nós tenhamos um pouco mais de dignidade para as mulheres conquistenses, Mônica. Nós teremos um atendimento para mulher e para criança naquela região, né? Então, foi uma prioridade da prefeita quando nós solicitamos esses recursos e a gente espera, né, que o mais rápido possível a gente tenha todos esses equipamentos à disposição da população de Vitória da Conquista.
Secretário, uma coisa que eu não percebia em Vitória da Conquista com frequência e agora eu estou percebendo é vandalismo em praças recém-reformadas. A gente teve aqui hoje, de manhã, no Jornal da Cidade, duas praças lá no Bairro Brasil, a Praça do Boneco e a Praça dos Verdes, onde as pessoas estão arrancando o tampo das mesas, o banco de pedra, estragando o parquinho das crianças,
que horror,
né? Pichando. O que é que pode ser feito nesse caso? Guarda Municipal, Polícia Militar, né? E consciência, principalmente consciência.
A gente analisando a própria ocorrência, né, que passou, vocês noticiaram nos últimos dias aí, do que vem acontecendo no centro, né? Arrombamentos no centro da cidade. Então a gente percebe que
Pressão social.
Está acontecendo não só nas praças, mas também na questão do contra a própria iniciativa privada. Então, é algo que merece um pouco mais de atenção do poder público, né? Não digo só da prefeitura, mas também das forças policiais. E, Robson, falar disso é uma tristeza, né? Porque uma pessoa que gera esse tipo de dano ao patrimônio público, ela não tem nenhum benefício, Mônica. É simplesmente o prazer de deteriorar, de estragar, de danificar o patrimônio público que, na maior parte das vezes, o próprio filho, parente, né, irmão, ou pai, ou a mãe, utiliza.
É.
Aí a pessoa vai fazer a pichação, a pessoa vai...
Quebra o parquinho.
Vai
quebrar o parquinho, eu acho tão cruel.
Não, uma criança usa, uma criança, né?
Falta de consciência,
então, assim,
na verdade.
Às vezes, né? A criança que não tem a oportunidade de equipamentos de lazer à sua disposição.
Conquista, né? Uma cidade carente desses espaços.
Exatamente. Aí, aos poucos, você vai dotando essas praças dos equipamentos necessários e as pessoas vão destruindo, né? Isso aconteceu logo quando o prefeito Eze inaugurou a Praça Norberto Auriche. Na semana seguinte, os equipamentos foram danificados. Nós recuperamos, né? Diminuiu consideravelmente o vandalismo na Praça Norberto Auriche, graças a Deus. E a gente espera, né, que esses, aos poucos, a comunidade, ela aumente esse sentimento de pertencimento com
e
o espaço público.
E de proteção do patrimônio, né?
A gente, a prefeita, está aí na iminência de publicar alguns decretos. Ela vai trazer para vocês de primeira mão.
Sim.
Né, que vai aumentar, que vai estimular a utilização do espaço público pelas pessoas. E é isso que a gente quer, Robson.
Conscientizar, né?
Nós temos, às vezes, uma população com poucas opções de lazer, né? A gente já falou do próprio ginásio. À medida que você traz o ginásio de volta, você vai urbanizando as praças, você vai trazendo as pessoas de volta para o espaço público, a gente tem uma cidade muito mais gostosa para se viver, muito mais humana, né? E o lema da nossa gestão, claro, né, que é cidade para pessoas, e é isso que a gente espera.
É, por conta do tempo aqui, tem mais uma pergunta, mas eu sei que vai ser rapidinho. Olha só, com relação à zona rural, de que maneira a zona rural será contemplada com o Finisa?
Nós teremos obras de praças, né? Praças, quadras, algumas pavimentações também. Nós temos já a previsão ali de obras realizadas com emendas parlamentares para a região do Batuque, algumas em Obim, muitas regiões de Vitória da nossa zona rural, elas vão receber pavimentação, vão receber praças e
Batuque
vão receber
também,
quadras.
Secretário,
Batuque
que, também. Porque tem sempre cobrança com relação a Batuque aqui.
Inclusive, eu tive uma reunião com a própria Codevasso nessa semana, né? Um outro contrato, porque se fosse o contrato do Valéria, a gente estaria na mesma situação, já para iniciar as obras, né? Através de uma emenda parlamentar de Omar também, para que a gente consiga pavimentar praticamente todo o Batuque, né? Vai ficar um pedacinho ainda de fora, mas já...
Que notícia boa, viu?
Já a gente consegue o restante para fechar o Batuque, né?
Pronto, beleza.
Olha aqui, secretário, rapidinho, para a gente não deixar o ouvinte se entender. Aqui é o Rogério, está me perguntando sobre a rua Tupinambás, no Convém Maum. É a única sem asfalto, se tem alguma previsão.
E é crítica essa rua,
isso,
viu? Uma bagunça.
É o mesmo contrato do Jardim Valéria,
uhum,
né? Eu acho que a população até criou uma expectativa porque os técnicos foram, fizeram os projetos, a topografia, tudo direitinho, mas infelizmente a gente está com esse entrave burocrático no governo, né?
Agora aqui, Brumado vai ter retorno para entrar no bairro Remanso, Avenida Brumado, secretário?
Não, o retorno existente hoje, né? Um pouco mais à frente, exatamente para que a gente diminua o conflito. A gente está evitando ao máximo cruzamentos, entendeu, Mônica? A gente está aumentando a quantidade de retornos para que a gente não tenha tantos cruzamentos e coloque o equipamento semafórico só onde for extremamente necessário.
Ok, 1:33. Secretário, muito obrigado aí pelos esclarecimentos, pelas notícias boas, né? E o senhor sabe agora das cobranças aí.
Não, com certeza, Mônica. Durante muito tempo a gente estava vindo aqui, né, para falar só de Operação Tapa Buraco, essas coisas, e hoje,
verdade,
graças a Deus, a gente vem com muitas notícias boas, e eu espero, né, que a próxima a minha próxima, meu, já estou me convidando de novo, né, Robson? Uhum. Minha próxima vinda aqui seja para falar de avanços significativos dessas obras e de mais recursos que Vitória da Conquista vem empregar. Agradeço ao Robson, à Cris, à Mônica, aos ouvintes, né, do Sudoeste Agora, e eu espero, né, que a gente continue avançando aí e traga mais notícia boa para a população de Vitória da Conquista.
Obrigada.
Mas é, Mônica, as perguntas que não foram respondidas a gente envia para a SECOM, né?
SECOM, sim.
E aí a gente responde no privado lá, o pessoal da SECOM mesmo.
Exatamente.
Já tem esse,
é, o secretário esse de comunicação sempre orienta,
sempre,
né?
Sempre orienta como é que é.
1h34, Sudoeste Agora volta já.